Bem-fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, e sou host desse podcast aqui, host do podcast Minuto de Silêncio. Vai lá no nosso site, minutodesilencio.com. Esse podcast aqui é um podcast de teoria de humor, e o podcast Minuto de Silêncio é um podcast de prática do humor. Então, por favor, ouçam os dois, que eu tenho certeza que vai fazer mais sentido, inclusive, na sua cabeça. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, AIC, no Rio de Janeiro, e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM Rio. Busque esses cursos aí e vamos assistir umas aulas presenciais, trocar uma ideia ao vivo também. Hoje nós vamos falar sobre negros no humor, e é interessante a gente pensar que a gente vive uma situação nada proporcional, pois mais da metade da população do Brasil é de origem negra, mas fazendo humor, principalmente na TV, são poucos, pouquíssimos negros ainda. A gente pode começar recordando alguns grandes nomes, né, de negros fazendo humor no Brasil, como o Grande Otelo, Antônio Carlos Gomes, o Mussum, o Jorge Lafon, o Hélio Della Penha. Atualmente, que a gente vê na televisão, a gente pode citar o Ailton Graça, o Luiz Miranda, o excelente Érico Braz. Mulheres, a gente vai ter mais dificuldade ainda para achar. No Zorra tem a Thalita Caralta, tem a Magda Gomes, que aparece um pouco menos. Mas nota que são pouquíssimos, né? Principalmente se comparado ao percentual da população negra no Brasil. Se a gente comparar os negros que estão fazendo humor, principalmente na TV, e a população que assiste, que majoritariamente é negra, a gente vai ver que existe uma discrepância muito grande. Eu destaco dois motivos basilares para que isso aconteça. Claro que existem outros, mas eu destaco aqui esses dois. Um deles é um mundo onde se trabalha muito com a imagem, o mundo da TV, o mundo do teatro, e o Brasil é um país que se construiu com escravidão e racismo. Falo agora isso como professor de história, nem como professor de roteiro, sou formado em história também. E é comum que a imagem do branco seja mais procurada para estar na tela, nos palcos, porque ela é mais associada culturalmente, já que a gente vive uma sociedade de construção racista, é mais associada à beleza, ao padrão estético que se procura na sociedade. Então, esteticamente, o negro ficou de fora desse meio artístico e é muito demorada essa sua inclusão, por mais que a gente veja hoje até comerciais já inserindo negro, mas ainda são pouquíssimos, se a gente perceber, né? Comparado com a população negra que a gente tem. Lembrando que o Brasil é o maior país negro fora da África. Outro motivo é que o negro, após a escravidão, continuou à margem da sociedade, né? Não se teve um trabalho de inclusão desse negro. Então ele ficou excluído dos processos educacionais, teve uma formação precária, o que dificultou a entrada desse negro na universidade, o que faz com que sejam poucos os negros ainda que conseguem perfurar esse bloqueio e chegar a ser um roteirista. Até porque a profissão do roteirista tem esse lado, né, de formação intelectual e cultural, né, podemos dizer assim, mas ela também é uma profissão que ainda depende muito de indicação, né, dos contatos que você tem. É algo muito elitizado ainda. E é uma profissão que se concentra ainda muito na zona sul do Rio de Janeiro. Eu sou uma exceção. Eu ser um roteirista da zona norte é uma exceção da exceção. Imagina um negro roteirista. É dificílimo se ver. Então isso depende muito dos ciclos de amizade, as pessoas que indicam, são todas elas muito próximas ou pertencentes a uma elite carioca, porque o principal lugar que se trabalha roteiro para televisão é no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Então a gente sabe que pouquíssimos negros pertencem ou estão próximos, são convidados a participar desses ciclos fechadíssimos de roteiristas, né? Porque se a gente for olhar os programas, sempre são os mesmos nomes, as mesmas caras, um indica o outro, e são meios muito fechados ainda do roteiro. E eu acho que a internet hoje é um meio mais fácil, embora ainda seja muito difícil, de se quebrar essas barreiras, você fazer sucesso na internet e conseguir ser chamado para esses meios. Foi como eu consegui adentrar isso, né? Então percebemos essas condições, né? Se é difícil ter atores negros, muito mais difícil ainda ter roteiristas negros, né? Porque o ator, ele tem uma função de aparecer e dizer, olha, nós não somos racistas, nosso programa tem aí, ó, negros. Já o roteirista, ninguém tá vendo, porque ele tá nos bastidores. Então se parte do princípio que não vai fazer diferença ter o roteirista negro, né? Faça um teste, você ouvinte, você aluno que tá aí. Procure os redatores dos programas de TV que você gosta, né? E brinque de achar, procure os nomes deles aí na internet, procura fotos e tal. Quais são os negros redatores, né? Vamos ver quantos você vai achar. Se você achar um, olha, o desafio que eu tô fazendo é, se você achar um, você já pode ser um ótimo pesquisador, porque vai ser difícil. Então, se você quiser dificultar ainda mais, negras, redatoras negras, em programas de humor, que são totalmente masculinos e brancos. Aí que você não vai achar mesmo. É bem difícil. E faz muita diferença a gente ter esses redatores negros. Por quê? Porque se a gente tem redatores negros, é um modo diferente de ver o mundo. Assim como ter mulher é diferente, o gay é diferente, o deficiente, o idoso, que foram temas das aulas passadas. Se você voltar aí no nosso curso de humor, vai ver que a gente falou sobre esses temas e a importância de ter esses outros mundos inseridos numa sala de roteiros. Porque a sala de roteiros, ela tem que ser a diversidade, a discussão, o duelo de ideias e não todo mundo concordando com tudo o tempo inteiro. O Hélio de la Penha, uma vez ele estava dando uma palestra num curso meu, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço, que é bem interessante. Se todo mundo concorda o tempo inteiro numa sala de humor, todo mundo é muito amigo, não briga nunca, o programa está pronto para dar errado. Porque tem que ter discordância, tem que ter pontos de vista duelando, tem que ter diferenças. E qual é a melhor forma de ter diferenças? Você ter diferentes perfis. Ter o branco, ter a mulher, ter o negro, ter o idoso, ter o jovem. Que aí vocês vão debater ideias e vão discutir de fato ideias. Não é só aquele monte de amigo que um ri da piadoca do outro. Isso é muito ruim numa redação de humor. Isso acontece muitas vezes, né? E é importante ressaltar que o negro vai ter um olhar diferente sobre a sociedade, né? Um olhar que só ele pode ter. Por quê? Porque só ele vive certas experiências. Então são novos temas que vão surgir, novas piadas, novos conflitos. No meu podcast, O Minuto de Silêncio, a gente tem muito essa preocupação, né? Pois o negro tem um papel importante, ele tem outro arcabouço teórico, outro arcabouço cultural. Então é importantíssimo para um podcast, de humor principalmente, ter negros à mesa, debatendo assuntos, fazendo piadas que só ele poderia fazer. Porque me interessa a ótica deles, me interessa a ótica de piada deles, interessa o ouvinte também. Porque o negro, muitas vezes, não ouve podcast, também não se sente representado nesses podcasts. Isso é uma questão a se pensar. Então, o Minuto de Silêncio conta hoje, por exemplo, com o Fox, com o Marlos, com o Lázaro, que não é o Lázaro Ramos, com a Lidiana, com a Viviane Moraes. Fora isso, os convidados, que a gente chama, etc. Né? E a gente não consegue compreender muitos podcasts que não têm esses participantes. Como é que pode você fazer um podcast só com seus iguais? Por que só fazer com seus iguais, né? E como muitos sequer têm mulheres, né? É um recorte muito distorcido da sociedade. A gente está colocando ali uma sociedade que não existe. É uma sociedade só de homens de 20 anos brancos falando nerdices. Isso não representa a sociedade. Talvez represente algum público. É um recorte muito pequeno. Você vai sustentar isso a vida inteira? Qual é a intenção disso? É só de nicho mesmo? Só falar daqueles assuntos? Aí pode até ser que se sustente, mas eu acho que em alguma hora isso vai ser questionado. Então, é mais estranho ainda quando você vê esse perfil em podcasts que estão cagando regra, dizendo que formam opinião, que estão lutando por minorias. Existem podcasts assim, né? Que fazem discursos messiânicos, tradicionais, né? Que a gente vê por aí. E com programas de humor também, por aí vai. Porque o humor, ele tem muito essa função crítica, de criticar. E você vai ver que eles criticam, mas tem o telhado de vidro. Isso é muito curioso, né? É muito importante a gente ressaltar isso para buscar uma mudança disso. Outra grande importância de se ter negros nas redações de humor é que eles legitimam os textos antirracistas, as piadas contra a escravidão, etc. Você pode perguntar, ah, Vinícius, então sou branco, não posso zoar racista, não posso fazer piada com escravidão? Pode. Claro que pode, você pode fazer o que quiser, o papel é em branco, a caneta escreve o que você quiser. O teclado também digita, é só você apertar as letras, digita o que você quiser. E não é porque você é homem que você não pode fazer um texto feminista, não é porque você não tem deficiência que você não pode fazer uma piada inclusiva, não é porque você não é judeu que você não pode sacanear nazista, pode. Mas a verdade é que ter um negro ou uma minoria dessas legitima a sua piada. É muito mais interessante você fazer uma piada sacaneando racista e ter um negro da redação do que fazer essa piada entre brancos. Para não só hipócrita, messiânico, paternalista, ou mesmo racista, porque tem muito texto que, às vezes, quer defender um negro e o tiro acaba saindo pela culatra, porque como não teve esse debate intenso, né, foi aquela piada de amigos, ah, vamos fazer, todo mundo concorda com todo mundo, vai por uma via errada o texto. E era para sacanear o branco e acaba sacaneando o próprio negro, sendo racista. Então há que se tomar muito cuidado e há que se debater muito essas questões. E ter pessoas diferentes para debater essas questões. Uma redação de humor, é o meu ponto de vista, claro, né? Muitas não praticam isso, acho que a maioria até, o que eu acho uma pena. Elas deveriam ser locais plurais, de debate diverso. Vou citar aqui alguns esquetes agora, que envolvem o tema negro, que são interessantes de se conhecer. Claro que a gente não pode esquecer que há sempre aqueles seriados norte-americanos, né, que são indispensáveis, são engraçadíssimos. Eu gosto muito, como Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças. Há vários comediantes stand-up que tratam do tema negro, né? Como Chris Rock, né? O próprio Ed Murphy, o Kevin Hart, Dave Chappelle. Mas eu vou citar agora três sketches para que vocês busquem não só comediantes de stand-up, esse tipo de coisa, mas ideias, né? Porque a gente está falando aqui muito, é um podcast que prima pelo roteiro de humor, o nosso podcast. Tem um podcast do Maurício Meirelles, que começou há pouco tempo, que eu recomendo para vocês, do Léo Lins, que eu recomendo para vocês, mas eles debatem muito a execução da piada, fazer piada, do ponto de vista de quem executa ali a piada. Aqui é de quem pensa a piada, de quem roteiriza a piada. Então eu vou trabalhar com três sketches para a gente pensar principalmente a partir da história e do roteiro deles, né? Vocês podem achar todos no YouTube e, dessa vez, eu vou colocar o link no post desses sketches. Não costumo colocar, não, mas como vocês talvez tenham um pouco de dificuldade de achar esses sketches, eu vou colocar o link no post já direcionando para vocês darem uma olhada. Dois deles estão em inglês, mas dá para você entender a partir do que eu vou falar aqui o que está acontecendo. Se você não souber inglês, igual eu não sei, eu fiquei traduzindo aqui, batalhando para traduzir esses sketches. São sketches que eu já conheço há algum tempo e que outras pessoas já traduziram para mim, então eu tive essa facilidade de entender o que está ali com a ajuda dos outros. Essa dificuldade reduzida, diríamos assim. Então eu faço o mesmo, eu vou ajudar vocês a entender esses sketches. O primeiro não vai ter nenhuma dificuldade, que é um do Porta dos Fundos muito bom, talvez você já tenha visto, se não viu, corra, que é o KKKKKK, que é uma brincadeira com o Ku Klux Klan, que é o KKK, que fala sobre a origem do Ku Klux Klan, né? E nessa origem, sem querer, são convidados vários negros para a fundação desse grupo racista. Então, um sketch de quebra de expectativa, que o Porchat tá ali fundando a KKK. Tem várias pessoas encapuzadas na frente dele, com aquele capuz clássico branco. Quando tiram, são todos negros. Ele se vê numa sinuca de bico. Caraca, eu ia fundar um partido racista e só tem negros. Então, ele fica tentando se esquivar. Ou seja, é um sketch muito bacana de um branco rodeado por negros que pensava em ser racista e vai ter que fugir ali dessa situação. É bem bacana e é legal porque o Porta dos Fundos não tem roteirista negro, mas eles conseguiram achar um bom ponto de vista para debater aí, que não se aprofunda no racismo, mas que consegue pegar, através de um viés histórico, fazer uma brincadeira ali sacaneando esse racismo. Foi uma forma bem inteligente deles abordarem, né? Principalmente porque eles não são negros. Tem um do SNL, o Saturday Night Live, do Richard Pryor e do Chevy Chase, que é entrevista de emprego. Você pode procurar como Job Interview. Mais ou menos isso, acho que você entendeu aí o que eu quis dizer. É um sketch bem antigo, dos anos 70, se eu não me engano, que alguns até consideraram esse sketch racista, né? Mas ele traz uma discussão interessante, que é o conflito entre o negro e o branco no mercado de trabalho. É um recrutador, que é um branco, que ele propõe uma dinâmica de associação de palavras. E conforme ele propõe palavras, como negro, preto, crioulo, né? Ele vai falando palavras e o cara que está concorrendo à vaga é um negro, ou seja, um branco recrutando e um negro se candidatando. Ele vai propondo palavras, por exemplo, água, aí o cara, copo. Ele começa assim, normalmente. Até que ele começa negro, aí o cara, branco. Ele, crioulo, branquelo. E começa a virar uma troca de ofensas através dessa associação de palavras. Então ele começa, o negro também, o negro não se intimida e começa, branquelo, leite azedo, racista, a ofender ele de volta. Só que começa a ofender ele agressivamente, com uma postura agressiva, enquanto o outro estava perguntando ali como se estivesse numa entrevista de emprego. Aí no final, o negro acaba sendo contratado pelo salário 3 vezes mais alto e ainda ganha uma licença, porque o branco ficou intimidado com a postura dele agressiva. Então pode ter uma leitura racista? Até pode, né? Porque a gente vê que o branco fica intimidado com a agressividade do negro. Mas, por outro lado, a gente pode tentar ler que o negro não vai conquistar as coisas de forma pacífica, né? Que ele conquista na luta, no grito, né? Não se acanhando diante do branco, mas atacando de volta. É uma leitura possível também desse sketch. Então é um sketch que traz, mais do que qualquer coisa, um debate interessante. É legal para a gente debater as possíveis interpretações desse sketch e como não é um sketch que não trabalha só com vitimismo. Ele coloca a questão em debate, mais do que qualquer coisa. E tem um muito bom, muito, muito bom, para finalizar, do Key and Peele, que é o Negro Tall, que é um sketch musical fodaço. Ele começa assim, ele começa como sketch mesmo. Um negro é abordado por um policial branco e é agredido. Nisso que ele é agredido, ele desmaia e começa a viajar. Tem aquela viagem, blum, 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 viaja. e começa a sonhar com a utopia do Negrotal, que é a cidade perfeita dos negros, a cidade utópica dos negros. É uma cidade feliz, só de negros, onde eles não sofrem racismo, podem andar sem medo da polícia, as pessoas não atravessam a rua quando os veem, ninguém fica tocando nos seus cabelos e perguntando por que aquele cabelo é enrolado, ninguém fica dizendo que tudo que os negros falam é gíria e por aí vai. Então é um musical deles falando desse mundo maravilhoso, desse grande Hakuna Matata dos negros. E aí, quando ele volta do desmaio, ele volta para a realidade e acaba sendo preso. Mas ele tem esse momento assim, de alegria no mundo maravilhoso dos negros, né? Bom, esses foram alguns exemplos de como abordar a temática negra sem ser daquele ponto de vista em que o negro sempre parece pateta, burro, cachaceiro, malandro. Há outras possibilidades, isso que eu quero ressaltar aqui. Há outras coisas sendo exploradas. E a nossa lição aqui de roteirista, sempre eu tenho ressaltado isso, é não ficar na primeira ideia, na ideia banal, na ideia clichê. É a gente ir além, a gente desconstruir muitas coisas, isso é importante, né? Explorar outras coisas. E é justamente sabendo disso que não adianta só eu, branquelo, né, ficar aqui falando. Agora eu vou pedir licença aos senhores ouvintes, aos senhores alunos, para conversar com ninguém mais, ninguém menos, que o Hélio de la Penha, do Cacete Planeta. E vamos ao papo com ele sobre humor e negros. Eu vou pegar aqui meu gravador, o áudio vai piorar um pouquinho de qualidade, mas é assim a dinâmica do nosso podcast. Não sou só eu que falo, a gente tem sempre uma pessoa aqui que saca muito mais que eu do assunto para contribuir com vocês. Então vamos lá ao papo com Hélio de la Penha.
Salve, salve, Hélio de la Penha, tudo bom? Para começar aqui o nosso bate-papo, dá aquele oi para nossa turma que tá aí ouvindo atentamente.
Salve, galera do curso de humor, beleza?
Como você, negro, né, vê hoje o negro no humor? E o que você lembra, assim, de já ter feito de marcante, de mais marcante, assim, com enfoque no negro?
Olha, essa questão do negro, eu sou mais abordado para falar a sério dessa coisa do que provavelmente falar de humor, né? As pessoas querem sempre falar sobre racismo, discriminação, aí, enfim, me procuram só porque eu sou preto. Mas na questão do humor, eu vejo hoje, assim, o Lázaro está representando bem com o Mr. Brown, né? E que é uma série que brinca com estereótipos e brinca com um preconceito supostamente sofrido por um astro pop num ambiente rico, num condomínio de luxo, só porque ele é preto. Acho que é uma coisa legal. Agora, a gente vê muita coisa na internet, né? Os stand-ups, por exemplo, do Chris Rock, que sacaneiam muito essa questão, que brincam bastante com isso. Já no TV Pirata, eu tinha até feito um quadro que tem aí no YouTube, onde o Diogo Vilela, ele é filho do Ney La Torraca com a Regina Casé, e ele quer se assumir negro, e a família rejeita isso de toda maneira, fica preocupadíssimo, porque ele está dizendo que é negro, e isso pode manchar a imagem da família na sociedade. É muito legal.
A gente tem poucos atores negros? Tem. Mas eu acho que temos menos ainda roteiristas negros, né? O que que você acha?
O que eu sinto mais falta da presença do negro é justamente na criação, sabe? Que é que as pessoas falam, pô, mas não, pô, ninguém chama o negro, não sei o que. Mas a verdade é assim, você não tem as pessoas criando, né? Você tem pouca gente criando. Na verdade, hoje em dia, você tem, por conta até da questão da ascensão da classe C e tudo mais, você tem um olhar, uma preocupação de criar para o negro, criar para as figuras com a cara mais popular e não só o bonitinho, o galãzinho, não sei o quê, entendeu?
Vocês do Caceta, há um tempão atrás, né, lançaram um LP, na época da LP ainda, chamado Preto com Buraco no Meio, né, que fazia uma referência ao próprio LP, né? Preto com um buraco no meio. O LP era preto, né? E tinha aquele buraquinho. E deu um problemaço, né? Vocês foram acusados de racismo e tal. O movimento negro chamou você, inclusive, de racista, né? Você fez uma reunião com eles, né? Foi acusado. E como é que foi isso?
Porra, eu, enquanto preto, falei, bicho, por que que eu vou ser racista contra mim mesmo, né? Não faz. Não tem cabimento essa coisa, entendeu? Ah, não, não sei o quê. Eles ficaram com uma história de que. Ah, não, mas na verdade tem sim uma mensagem racista, blá, blá, blá e tal. E no fim das contas, no final,
admitiu-se que a intenção era chamar a atenção para o movimento, para o movimento negro, entendeu? Então qualquer chance que tivesse de vitrine, eles aproveitariam.
Então agora vindo para uma parte mais de indicações, né? Isso aqui é um curso de humor, né? Então eu vou pedir para você deixar indicações aí para nossa turma.
Eu sugiro, ó, esse livro foi lançado recentemente, chamado O Vendido, do Paul Berry, da editora Todavia, uma editora nova. É um livro politicamente incorretíssimo que aborda essa questão do negro de uma maneira bem original. Vale a pena, tá? Também sugiro aqui coisas mais antigas, como, por exemplo, esse livro aqui do Jaguar, Ninguém é Perfeito. É um livro bem engraçado, divertido. Adoro o Jaguar, uma figura ótima. E, claro, não podia faltar um livro meu, né? O livro do papai. É difícil de achar, mas é um guia de anti-ajuda para aqueles que estão... para aqueles que são pais de primeira viagem. Eu acho que ali tem dicas imperdíveis que o cara não deve jamais seguir. Fora isso, eu recomendaria também... Bom, na televisão você pode ver Os Simpsons, que é sensacional, né? Muito divertido, engraçado demais. Porta dos Fundos, claro. O Zorra, se vocês não virem. Vai pegar mal aí, né? No curso de vocês.
Vai pegar mal mesmo. O Zorra, pelo menos, todo mundo tem que assistir, pô. Aproveita também agora nesses finalmente aí pra você divulgar os seus trabalhos, o que, que você tá fazendo, o que a gente pode esperar que vai vir por aí.
Bom, aproveitar aqui essa oportunidade também, falar a vocês que eu acabei de adaptar um livro meu chamado Vai na Bola, Glanderson. Esse livro foi adaptado para o cinema e deve sair com o nome de Correndo Atrás, tá? Já está rodado, em breve vai ser lançado. É um filme, enfim, que conta a história de um cara que sonha em ser empresário de jogador de futebol, mas não entende porra nenhuma do assunto. Esse filme foi dirigido pelo Jefferson D e o astro dele é o Ailton Graça, junto com o Juan Paiva, que faz o garoto, que ele vai ser o empresário, de quem ele vai ser empresário, e Juliana Alves faz o casal com o Ailton Graça, a Lelezinha faz o casal com o Juan Paiva. Eu faço uma participação, o Lázaro também, Tonico Pereira, Dada Coelho e vários outros, tá? Além disso, o que eu posso mais falar? Acabei de lançar um livro que é uma biografia da Poliana Okimoto, que não tem porra nenhuma a ver com humor, é natação, a minha outra praia, mas Poliana Okimoto é uma coisa que eu estou lançando. E em breve, aguardem, tá chegando aí um livro de história do Brasil, feita pelos cacetas.
Então, brigadaço, Hélio, valeu mesmo, muito, muito, muito obrigado, cara, pô, é uma honra ter você aqui, cara, um cara com a sua história por aqui, valeu mesmo pela participação, manda aquele tchau aí pros nossos alunos.
Então é isso aí, minha gente, um grande prazer, valeu, valeu mesmo!
Então esse foi o grande Hélio de la Penha, espero que vocês tenham gostado, né? Fico muito, muito honrado em recebê-lo aqui. E vejo algumas dificuldades aí, né? Tanto no que eu conversei com vocês anteriormente, tanto no papo com ele, né? É muito difícil pensar o negro no humor, né? Pois, como eu falei, o Hélio falou, né? São poucos roteiristas negros, né? E ainda existe uma vigilância muito, muito forte, né? Existe muito cuidado com o que se faz com o negro. Até o negro, o próprio negro, pode ser acusado de racismo, como o Hélio já foi, né? Então tem esse lado ruim, mas tem um lado bom, que é assim, existe uma busca de se evitar ao máximo o racismo. Isso não pode ser mais tolerado hoje em dia, né? Mas tem um lado ruim, né? Que é de se achar cabelo em ovo. Muitas vezes uma piada não é racista e se busca enquadrar como racista de qualquer jeito. Bom, de qualquer forma, eu acho que vivemos tempos melhores, sabe? Porque antigamente, para ser engraçado, bastava associar negro a banditismo, criminalidade, fazer esse tipo de piada racista. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar mais o texto, trabalhar mais a piada, pensar e repensar o texto. Eu acho esse movimento muito interessante de você se debruçar sobre o texto e ficar pensando, apagando, voltar. A gente sair dessa coisa da primeira ideia, da ideia clichê e dos estereótipos. Eu acho que isso é um dever profissional do roteirista. Então, se você é negro, espero um dia vê-lo numa redação de humor. Conte comigo para isso. Se você é branco, acho que vale a pena você abrir espaço e colaborar, né, para essa entrada de negros no humor. Pois todos nós aqui saímos ganhando com esses novos pontos de vista, né? Então, se você tem um podcast, por que não ter negros gravando? Se você é roteirista, por que não ter negros na sua redação? Onde estão os negros na sua peça de teatro? Acho que é legal a gente partir desses pontos de vista, desses questionamentos, né? Porque, assim, é um pequeno passo, mas para a gente chegar lá em novas formas de explorar o humor, de fugir de clichês, que já perderam a graça, né? Então, só assim, eu acho, com essa discussão, com o enriquecimento da mesa de roteiristas, com a pluralidade de ideias, que a gente vai fazer o humor dar um grande passo adiante. Essa, então, foi nossa aula de hoje. Não esqueçam de ficar ligados aí no site da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM, para você se inscrever em nossas aulas presenciais. Vocês também podem entrar em contato comigo no SoundCloud do Curso de Humor, pelo Twitter, @cacofonias. Não esqueçam de avaliar no iTunes e divulgar para os amigos interessados em humor, para fazer esse podcast crescer. Troquem ideias, divulguem. Fico aqui à disposição para receber mensagens de vocês, tirar dúvidas. Pode demorar um pouquinho, porque eu estou sempre um pouco enrolado aí com o meu trabalho, mas responderei a todos. Muito obrigado, muito, muito obrigado mesmo. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.